Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Bruxismo, né? Aumentando consideravelmente os casos durante o período da pandemia da Covid-19. Isso ficou constatado, comprovado, né? Vários dentistas, né, dizendo que os seus consultórios estão cheios com esse retorno de pessoas reclamando com dentes trincados ou severamente quebrados, e o bruxismo está entre os grandes vilões na área de saúde bucal, né? Para você ter uma ideia, ouvinte espectador da Folha, estima-se que 50% dos pacientes sabem que ranger dentes, né? E 50% não sabem o resultado que acontece com ele, né? Porque geralmente não é a pessoa que tem essa consciência. Está dormindo, fica rangendo, companheiro, a companheira, não é? Pai, filho, enfim, no mesmo ambiente, que diz assim: olha, você passou a noite rangendo os dentes. É um sinal aí, um alerta que leva geralmente a esse paciente procurar o dentista, o odontólogo, enfim. Vamos falar sobre o assunto, bruxismo, com a odontóloga Renata Fernandes, já com a gente.
Inclusive, esse assunto já foi capa de diversos reportagens, né, desde o ano passado, então muita gente precisando de ajuda.
Doutora, até aproveitando a deixa, isso se comprova, a senhora mesmo, pela experiência que tem no seu consultório, pessoas que nesse processo, né, de novo normal, retornando, opa, meu dente está trincado, olha, acontecendo isso. E aí, quando vai fazer uma análise, está correlacionado com esse bruxismo, doutora Renata?
Sim, sim. Desde do ano passado, né, quando as atividades odontológicas voltaram, uhum, né, nos consultórios particulares, privados, né, porque muitos serviços de saúde ainda não voltaram completamente, né, infelizmente, nós já começamos a perceber isso, né? Muitos pacientes ligando para a gente, mesmo antes do Conselho Federal de Odontologia liberar a nossa volta ao consultório, muitos, uhum, pacientes já ligavam e constituía uma urgência, né? Que a gente tinha que atender no consultório essa urgência, porque o paciente chegava com o dente fraturado, e isso é um risco muito grande, que é uma porta de infecção, ou o paciente, ele chegava com o dente doendo, ou com algum problema, e isso constitui-se, né, uma urgência dentro da odontologia, a dor por si só. Então, nós atendemos diversos pacientes desde o ano passado, e mesmo com o medo do paciente de ir para o consultório, a procura estava sendo muito grande, né?
Doutora Renata, outro detalhe que eu gostaria que a senhora passasse para o nosso ouvinte e também espectador, com relação ao bruxismo em si. Tem, sim, N fatores que levam a esse bruxismo. É só quando eu estou dormindo e não percebo, se faz necessário o companheiro ou companheira identificar isso. Mesmo eu estando acordado, o fato de os dentes, né, trincarem um com o outro depende também do fator emocional, raiva, estresse. Fale um pouco sobre tudo isso, doutora.
O bruxismo, a gente primeiro tem que entender que o bruxismo, ele pode ocorrer tanto durante o sono quanto durante a vigília, né? Existem esses dois tipos de bruxismo, que tem fisiopatologia, quer dizer, mecanismo de aparecimento diferente, e a gente precisa identificar qual tipo de bruxismo que o paciente apresenta, primeiramente. O bruxismo do sono, né, que é aquele que ocorre durante o sono, quando o paciente está dormindo, ele é um bruxismo que ele vai, muitas vezes, ser o bonzinho da história, né? Porque muitas vezes ele está associado a um quadro muito mais grave, né, que é a apneia do sono. Então, quando o paciente para de respirar, né, ele faz a apneia, o paciente aperta os dentes, e durante esse apertamento, que se constitui o bruxismo, ou ele range ou aperta, ele vai despertar e ele volta a respirar. Nesse caso do bruxismo do sono, a gente consegue fazer um controle desse bruxismo através de dispositivos oclusais, mais conhecido como placas oclusais, né? E essas placas vão proteger o sistema, né, dentes, músculos, articulações, dos efeitos desse bruxismo. Ele não vai tratar o bruxismo, ele apenas vai controlar os efeitos deletérios. Mas o maior vilão, onde provoca mais desgaste dental, que provoca mais prejuízo para o sistema mastigatório, é o bruxismo que ocorre durante a vigília, isto é, quando o paciente está acordado. O simples fato do paciente estar em home office desde o ano passado, isso tem agravado muito. Por quê? Primeiro, o paciente fica frente a uma tela, né, uma tela de computador, uma tela de celular, assistindo aula ou trabalhando, e fica em posturas inadequadas, né? Por exemplo, agora eu tive que levantar o computador para poder ter uma centralização da minha cabeça.
Perfeito, perfeito.
Mas o meu teclado está alto. Eu teria que colocar um teclado acessório para poder estar digitando com essa tela que está na posição adequada para mim.
Entendo.
Tá? Então tem que botar um teclado acessório. Só que nem todo mundo tem esse teclado acessório. Nem todo mundo tem condições de adequar a sua bancada ao seu tamanho, à sua altura. Então, muitas vezes, as pessoas estão ficando inclinadas, uhum, ou com o braço levantado, ou com o pescoço virado para frente, né, jogando a cabeça para frente. E todas essas alterações posturais fazem com que o paciente entre em fadiga muscular. Uhum. E essa fadiga muscular também é um problema grave. E a gente consegue, nessas situações, o paciente ele começa sobre tensão, né, que a gente vive sobre tensão, cobranças, tensões emocionais também, a gente começa a apertar os dentes. Esse apertamento dos dentes, não necessariamente o bruxismo é só ranger, onde tem barulho. Aquele bruxismo que só encosta o dente, mesmo que seja bem de leve, isso já faz com que o paciente sofra algum prejuízo.
Entendo.
Porque o correto, o fisiológico, é que o paciente ele mantenha os lábios encostados, mas os dentes ligeiramente separados. Uhum. E é uma coisa interessante, é que quando eu falo isso para o paciente, que ele tem que ficar com os dentes ligeiramente separados, eles falam assim: poxa, doutora, mas eu passo o dia inteiro encostando os dentes. O certo não é encostar? Eu digo que não. Porque para encostar os dentes, a minha musculatura da face, ela precisa trabalhar, ela precisa entrar em contração. E durante essa contração, que é o bruxismo, né, a gente vai ter o quê? Vai ter uma série de fatores que podem ser decorrentes desse ato. Como excesso de catabólitos na musculatura, quer dizer, fadiga muscular, fratura dental, dor dental, mobilidade dental, né, e problemas na articulação temporomandibular, que é essa articulação que fica logo à frente às orelhas, perfeito, do paciente.
Perfeito.
Ok?
Então,
o maior vilão realmente ocorre durante o dia.
Perfeito. Então, pelo que a senhora está falando, é uma equipe multidisciplinar. Porque tem odontólogo, tem essa parte aí de pescoço, cabeça, mandíbula. Opa, então é algo mais profundo, não é? Equipe multidisciplinar.
Equipe interdisciplinar mesmo.
Perfeito.
Eu costumo dizer para os meus alunos, porque eu também sou professora da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de especialização nesta área, no Centro de Estudos e Aprimoramento Odontológico, né, que é o CEAL. Eu costumo dizer sempre para os alunos, olha, tratar dor nessa região de cabeça e pescoço, tratar bruxismo não é para uma pessoa só. Normalmente o dentista ele é o maestro da orquestra, mas ele tem que ir direcionando os pacientes para os determinados profissionais.
Uhum.
É difícil isso? É. Primeiro, no setor privado, o paciente faz, poxa, mas eu vou ter que pagar vários profissionais? O ideal, sim. E no setor público, nós estamos, a grande maioria dos serviços públicos daqui de Recife, pelo menos, estão funcionando precariamente. Tá? Na federal, nós não voltamos ainda o nosso atendimento ambulatorial. Na UPE, eles estão fazendo um ambulatório restrito. Né? Nas outras faculdades de odontologia, eu não sei como está ocorrendo esse serviço. E em decorrência dessa demanda, dessa necessidade dos pacientes, Nós, lá no CEAL, né, que é esse centro de estudos, nós estamos fazendo atendimento aos pacientes a um preço baixo, né, a baixo custo, porque os nossos alunos, eles precisam aprender a trabalhar com esse tipo de paciente e também para beneficiar e dar condições que esses pacientes que estão sendo, não estão sendo assistidos pela rede pública, eles possam também ter esse tipo de atendimento e não ficar só exclusivo da rede privada, que realmente nem toda a nossa população tem condições de ser assistida, né? Então, nós temos esse serviço já há um tempo lá no CEAL e nós ampliamos esse serviço quando a gente retornou dos nossos atendimentos em, se eu não me engano, foi setembro ou foi outubro do ano passado.
Uhum. Perfeito, então já completou um ano. Ô, doutora Renata, é importante a senhora falar sobre isso, porque a minha preocupação, eu tenho um universo muito amplo, né, de ouvintes e espectadores. Pessoas de posse, né, que têm condição de pagar, seja qual for o tipo de tratamento, e no canal Saúde eu faço essa pergunta, olha, a rede hospitalar privada, mas também a rede pública, quais os hospitais que estão à disposição? É importante a senhora tocar nessa tecla, porque nem todo mundo tem condição, aí no campo da odontologia, de pagar um tratamento, enfim, a gente sabe da necessidade. E muitas pessoas procuram serviço público, sim, para realizar esse tipo de tratamento.
Exatamente. E na rede privada, eu costumo frisar muito que o paciente que está com dor nessa região de cabeça e pescoço, ele tem que procurar o especialista e não o dentista que ele está acostumado a ir. Porque somos poucos especialistas no país, poucas pessoas capacitadas para fazer esse tipo de atendimento. Então, se você não tem condições de ir para um especialista privado, que seja realmente especialista, você vai procurar o centro de atendimento das universidades, uhum, né, que tem, você vai ter um atendimento muito melhor do que você procurar um dentista clínico ou um bucomaxilo, ou um, uhum, ortodontista que não está preparado para atender esse tipo de paciente. Legal. A não ser que ele também seja especialista. Aí é outra história.
Legal. Até no final eu vou pedir para a senhora deixar o seu contato nas redes sociais e aproveita, a senhora deixa também o contato aí telefônico, enfim, para... facilitar, não é, essa ligação com o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador. Doutora Renata Fernandes, outro detalhe. A gente vive num momento de estresse, né? Eu não vou falar só na política, mas o momento do mundo inteiro, pandemia, dificuldade, também na seara política. E, só abrindo parênteses, eu fiz uma vez uma dinâmica de grupo, que era uma empresa que prestava serviço, e a gente, a quem estava conduzindo, né, a terapeuta disse, olha, vamos fechar os olhos, vamos pensar naquela pessoa que a gente não gosta, né, às vezes é um momento ruim que passa com o cliente. E vocês perceberam uma coisa? Todo mundo ficou com o maxilar travado, né? Porque sentiu raiva, pensou na pessoa mesmo, né? E chega, aí disse, aí fez também nessa terapia o oposto, né? As pessoas relaxando, pense em uma pessoa amiga, aí abriu o sorriso, enfim, isso é uma parte, mas uma terapia de grupo que mostra a realidade do que a gente vivencia com tensão, com estresse, com raiva, com o que a gente está passando. E aí, justamente, a pessoa, com o passar do tempo, diminui o dente vai diminuindo com esse ranger, com essa raiva, com esse estresse, vai prejudicando até mesmo a gente perceber que a pessoa ficou com um dente menor. É isso, doutora? Também, dentro desse aspecto?
Também. Tudo isso é bruxismo, né? Toda vez que você... Simples fato de encostar o dente já é considerado bruxismo. Hoje, aliás, hoje não. Desde 2018, quando saiu a nova classificação de bruxismo, a gente considera até mesmo quando não encosta os dentes, mas que tem contratura muscular, tá? Então, ranger, apertar, encostar, qualquer coisa que você faça que contraia a musculatura mastigatória, que é essa musculatura da face, já é considerado bruxismo. Quando tem um movimento, quer dizer, que o paciente faz movimentos laterais ou para frente, para trás, com os dentes, que eles vão rangendo, fazendo barulho, aquele barulho chato, né, de ranger o dente com dente, bater dente com dente, esse simples fato de ranger, ele vai diminuindo o tamanho dos dentes, tá? Mesmo que ele não tenha barulho, mas se você estiver passando mesmo que devagar, aquele dente com dente, esse dente vai se diminuindo. Eu tenho pacientes, né, no, na faculdade, principalmente, porque são pacientes que demoram muito a procurar atendimento, tem um desgaste tão acentuado que você vê a polpa dental, né? Você tem um desgaste tão grande que praticamente o dente está na altura da gengiva. Então, a nível de consultório privado, isso é diferente, que qualquer desgastezinho o paciente já procura atendimento.
Perfeito.
Mas na rede pública a gente vê os casos mais graves. A gente sabe que aqui no Brasil, né, não é só em Recife, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes, e agora na pandemia nós estamos com a demanda reprimida muito alta. Eu acho que quando a gente voltar, todos os serviços voltarem ao funcionamento normal mesmo, a lista de espera já está quilométrica.
Entendo.
Né? Eu vejo pacientes que vai ter que trabalhar muito, e o problema é que a gente tem um limite nosso mesmo, inerente. A gente não tem condições de abraçar todo mundo. A gente tem um limite que a gente consegue atender a população. Né? Mas esse desgaste dental, ele pode trazer diversas consequências.
Entendi.
Quando não desgasta, pode fraturar o dente, separar o dente, partir ao meio. Tanto no sentido vertical, quanto no sentido horizontal.
Chega então, a isso, não chega, doutora Renata? Chega a isso, né? A acontecer isso, não chega?
Chega a isso, chega a fraturar o dente, separar o dente mesmo. Por exemplo, o lado de fora do dente com o lado de dentro.
Nossa.
Ele separa. Isso a gente chama de fratura vertical. Ou pode separar a raiz da coroa também. Então, são fraturas que, infelizmente, muitas vezes precisam de tratamentos mais caros, ou então, ao invés de tirar esse dente, que tá, não tem mais como salvar, e colocar uma prótese, né? Pode ser por implante ou outro tipo de prótese, que a gente não pode ficar sem o dente.
Entendi. Doutora Renata, a senhora falou tudo isso. Bruxismo tem cura? Leva tempo para essa cura chegar? Claro, tem um processo reparador, né? Aconteceu uma fratura, aconteceu um problema, opa, aí refaz. Mas para evitar a causa de tudo isso, que é o bruxismo, tem cura para bruxismo?
O bruxismo do sono, que é aquele que ocorre durante o sono, a gente não sabe qual é o mecanismo fisiopatológico dele, então não tem cura nesse aspecto, né?
Entendo.
O que a gente faz é um controle desses efeitos deletérios. A gente sabe que tem épocas da vida que o paciente tem mais bruxismo e outra que tem menos bruxismo. O próprio paciente vai ser treinado a perceber quando ele precisa de controlar e quando ele não, e ele está bem. Já o bruxismo de vigília, que é o que ocorre quando o paciente está acordado, esse é mais fácil da gente controlar e da gente tratar, porque a gente consegue eliminar esses vícios, esses hábitos errados que o paciente tem, tá? Às vezes a gente precisa de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, quando tem esse, o fator que está embutido desse bruxismo de vigília, tem um fator emocional. Mas quando não tem, é por um, sei lá, por algum motivo que a gente consiga identificar e remover, tranquilo, a gente consegue fazer esse tratamento. O tratamento, ele é... Qual o tempo desse tratamento? Né? Ele é rápido ou ele é demorado? Depende muito de como que a gente vai abordar esse paciente e de como esse paciente vai reagir. Tem paciente que a gente faz um treinamento com ele de mais ou menos... Com 5, 6 sessões, a gente consegue ter um bom controle desses pacientes. Outros precisam de mais um tempo e outros precisam de outros artifícios que a gente consegue tratar esse paciente, né? Agora, os pacientes que têm um aspecto emocional muito embutido, né? Os transtornos de humor muito embutidos, aí depende do tipo de transtorno que esse paciente tem e de qual o mecanismo, de qual a resposta a terapêutica psiquiátrica ou psicológica que o paciente vai estar... sendo submetido, né?
Ou seja,
então depende muito do caso. Cada caso é um caso diferente.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.